O plenário da Câmara aprovou nesta madrugada o projeto de lei que destina à educação pública recursos obtidos pela União, Estados e Município com os royalties do petróleo.
A aprovação da matéria só foi possível graças ao acordo construído entre governistas e oposição, que reduziu o percentual de repasse de 100% dos royalties para a educação, que era a proposta inicial do governo. Agora, 75% serão destinados à educação e outros 25% para a saúde. O texto aprovado pela Câmara segue para o Senado.
Bom, o líder do PDT, o deputado André Figueiredo, do Ceará, apresentou na discussão um substitutivo à proposta original que foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional e, em plenário, defendeu o aumento dos recursos para a educação com base na aplicação de royalties sobre os contratos que entram em operação comercial a partir do dia 3 de dezembro de 2012.
Ele também destinou 50% de todos os recursos do Fundo Social do Pré-Sal à educação e não somente metade dos rendimentos do fundo composto com royalties da União.
Bom, sobre todas essas mudanças e a importância na valorização da educação brasileira, nós vamos conversar com o deputado André Figueiredo, relator da matéria. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite já tão cedo, depois de ter saído aqui à alta madrugada.
Muito bom dia, Lincoln. Muito bom dia, Daniel. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Sem dúvida nenhuma, uma noite de muitas vitórias para o povo brasileiro, com a derrubada da PEC 37, com a aprovação do nosso substitutivo, que apesar de reduzir o percentual de 100% para 75% dos royalties para a educação, mas, no fundo, aumentou substancialmente os valores que serão destinados nos próximos 10 anos.
É sobre isso que eu quero me deter, deputado, porque isso passou batido em muita cobertura. O que estava indo para a educação antes não eram os royalties integrais, era o rendimento dos royalties no fundo do pré-sal. Agora o senhor colocou parte do dinheiro de verdade, né?
Sem dúvida. Da forma como o governo mandou para o Congresso Nacional, o que nós tínhamos era, primeiramente, 100% dos royalties de contratos assinados após 3 de dezembro de 2012. Isso, na prática, significa que nos próximos 10 anos nós não teríamos quase nada de aporte de recursos para a educação. Nós trocamos esse texto para dizer que seriam aqueles contratos cuja comercialidade seja dada após 3 de dezembro de 2012. Uhum. Onde reside a diferença? Existem vários... Alô?
Estamos ouvindo.
Existem vários contratos que já foram licitados em 2000, 2001, 2002 e que até hoje não tiveram declaradas a sua comercialidade. Uhum. Só para se ter uma ideia, na Bacia de Santos, dos 7 principais poços, apenas 2 já tiveram declaradas a sua comercialidade pela Petrobras. E os outros 5 deverão ser feitos até o ano de 2016.
Porque o tempo médio de um contrato entre a assinatura e ele começar a render dinheiro é de 5 anos, né, deputado?
No mínimo isso. No mínimo isso. Entre a sua licitação e que possa haver até a declaração de comercialidade, isso pode passar até 15 anos. Né? É o caso desses que eu citei anteriormente. Então, nós aprovamos essa alteração no texto. Da mesma forma, até mesmo para ratificar os pronunciamentos da presidenta Dilma em rádio e televisão, onde ela dizia que 50% do pré-sal iria para a educação, o que nós fizemos? Na forma como estava o texto, 100% do pré-sal iria para o fundo social. E desse fundo social, 50% dos rendimentos dele, ou seja, apenas em cima do capital que seria gerado do fundo social, é que iria para a educação. Nós mudamos o texto e fizemos com que 50% do fundo social, ou seja, a integralidade do fundo, 50%, fosse destinado para a educação e, posteriormente, em um acordo com a bancada da saúde, nós conseguimos que dessa totalidade de recursos que serão alocados na área de educação, nós também pudéssemos compartilhar um pouco também com essa área tão nevrálgica para o nosso país, que é a saúde. Ou seja, o projeto original do governo, nos cálculos que nós fizemos, seguindo dados da Agência Nacional de Petróleo, ele importaria em 25 bilhões nos próximos 10 anos. Com os nossos cálculos, com a nossa metodologia, esses valores vão somar 280 bilhões de reais, ou seja, ganha a educação sobremaneira, ganha a saúde, ganha o povo brasileiro.
Aumenta quase mais de 10 vezes, né, o valor.
Exatamente, mais de 11 vezes. Então é verdadeiramente uma revolução e isso foi construído entre todos os partidos, tanto da base quanto da oposição. Foi uma vitória, volto a dizer, da Câmara dos Deputados, uma vitória do anseio popular para que nós tenhamos, num prazo bem mais curto de tempo, recursos sendo alocados na área de educação e na área de saúde.
Agora, houve algum compromisso de manutenção desses novos dispositivos por parte do Palácio do Planalto ou ainda existe o risco de veto?
Não, nós esperamos que, apesar do Palácio do Planalto ter se manifestado contrariamente, e que eu lamente que em nenhum momento houve o diálogo direto com o Poder Executivo, mas eu creio que, como esse é um projeto não de um partido, não da Câmara, é um projeto do Brasil, que inclusive corrobora com os pronunciamentos da presidenta Dilma Rousseff, o substitutivo, como foi aprovado, ele materializa os pronunciamentos da presidenta Dilma. O projeto, como foi enviado, contradiz completamente o posicionamento da presidenta Dilma em cadeia de rádio e televisão. Então, nós esperamos que o Senado da República possa confirmar o texto da Câmara e, posteriormente, a presidenta não vete, porque isso certamente traria um desgaste muito grande, uma vez que estaria tirando uma conquista que ela mesma defendeu. Mais recursos para a educação, mais recursos para a saúde.
Perfeito. Agora, deputado, nada impede que no futuro, quando o conjunto de recursos, porque ele vai crescer de maneira exponencial, né? Num determinado momento, esses recursos já não serão tão necessários na educação, pelo menos se confirmarem essas previsões mais otimistas, e aí sim poderá se abrir mão de uma parte desse dinheiro e ficar apenas com o rendimento dele, né? O senhor imagina que no futuro essa adaptação será necessária?
Bem, nós colocamos, inclusive, dentro das subemendas que nos foram apresentadas, nós colocamos um dispositivo que coloca que os 50% do Fundo Social eles serão utilizados até que as metas do Plano Nacional de Educação sejam atingidas, ou seja, em 5 anos, 7% do PIB seja alocado em educação e em 10 anos, 10% do PIB. Agora, se no decorrer desse prazo atingirmos esses percentuais, não há necessidade mais de aplicarmos 50% do Fundo Social. Esse fundo é um fundo soberano, é um fundo estratégico, mas acima de tudo é um fundo emancipatório. Ele precisa ser utilizado para que o nosso país possa cada vez mais compensar as desigualdades históricas a que fomos submetidos, principalmente no âmbito da educação.
Agora, os senhores fizeram menção a uma legislação que na prática ainda não existe, né? Porque o PNE ainda não foi votado pelo Senado. A gente espera que vote, inclusive, nesse esforço concentrado que se configurou aí a partir das manifestações na rua. Agora, é preciso que ele seja votado, né?
Exatamente. Nós colocamos isso no texto porque nós temos convicção de que o Plano Nacional de Educação, que já está há bastante tempo no Senado, possa ser aprovado antes que o Senado aprove o texto que veio da Câmara desse projeto de lei. Então, temos confiança que o Congresso Nacional conseguirá dar as respostas que as ruas anseiam, que o povo brasileiro anseia, que a educação no Brasil anseia.
Bom, o senhor citou aí que para os próximos 10 anos teremos cerca de 280 bilhões aplicados nessas áreas de saúde e educação, ainda mais ou menos uns 200 bilhões para a educação, 80 bilhões para a saúde. No curto prazo, quando é que o dinheiro começa a chegar mesmo aí por conta desse delay, desse prazo de maturação dos investimentos, da declaração de comercialidade de alguns postos? Quando é que a gente começa a sentir de verdade a diferença na educação graças a esses novos recursos? Porque são, de fato, recursos importantes.
Bem, no projeto original, nós começaríamos a ter um pingadinho de recurso no ano de 2019, que seria aproximadamente 2 bilhões de reais. Uhum. No nosso projeto, nós temos aí, a partir de 2016, já um incremento de 7 bilhões, que ainda é muito tímido, mas que terá um crescimento exponencial ano após ano. E, evidentemente, que tem um outro dispositivo que nós colocamos no nosso projeto, que são as áreas chamadas unitizáveis. O que é isso? São áreas que a Agência Nacional de Petróleo já declarou com alto potencial de exploração e que elas podem ser exploradas, já que são vizinhas a áreas já contratadas, e, consequentemente, elas podem ser exploradas pela empresa concessionária dessas áreas contratadas, com a diferença de que toda a rentabilidade desse campo, dessa lavra, irá diretamente para a União, consequentemente sendo aplicada em educação. Então, nós estabelecemos mecanismos que vão propiciar uma velocidade muito rápida de aplicação desses recursos. E, ao mesmo tempo, nós colocamos no texto que esses recursos também poderão ser utilizados para o pagamento de professores, consequentemente, valorizando a carreira do magistério, porque não adianta nós pensarmos em instalações físicas adequadas se não esperarmos também que haja uma capacitação adequada dos nossos professores e uma valorização a nível de remuneração dos mesmos.
Bom, o que a gente espera é que o resultado disso seja exatamente o mesmo que aconteceu na Noruega, que tomou essa decisão anos atrás e que hoje, sem dúvida nenhuma, se tem a melhor qualidade de vida do mundo e a população mais bem formada, é porque destinou todos os seus recursos do petróleo para a educação, né?
É, essa é a nossa expectativa. A nossa expectativa também de alocar 10% do produto interno bruto para a educação vem, digamos assim, ao encontro do que a Coreia fez há 50 anos atrás, né? E hoje é um dos grandes países desenvolvidos e que nós esperamos também que o Brasil possa compensar nos próximos 10 anos todo esse vácuo a que foi submetido nos últimos 500 anos. Então, a Câmara dos Deputados ontem, sem dúvida alguma, deu uma grande demonstração de que verdadeiramente é a casa do povo brasileiro.
É. E tudo indica que, diante disso, o professor vai ser, de fato, agora uma profissão do futuro, né? E de um futuro mais breve.
É o que nós esperamos.
Deputado André Figueiredo, líder do PDT, que é da bancada do Ceará, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Com a Palavra. Um excelente dia.
Um excelente dia, Daniel, e ouvintes da Rádio Câmara. Muito obrigado.